Mais emoções nesta tarde aqui no Notícias Agrícolas em nosso país. Sejam todos bem-vindos ao Notícias Agrícolas, é o nosso espaço da nossa análise dos fatos do dia, análise política, e hoje com todo o assunto voltado para Brasília novamente, com todas as atenções voltadas lá para o terceiro andar do Palácio do Planalto, onde o presidente Bolsonaro agora está se debatendo com as consequências de uma atitude que ele tomou pela manhã, exigindo do ministro da Justiça, Sérgio Moro, a demissão do diretor-chefe, diretor-geral da Polícia Federal, o delegado, só pegar aqui o nome do delegado, que eu me esqueci de fazer a anotação. O fato é que o presidente, sim, chama-se Valeixo, é o delegado-chefe aqui da Polícia Federal. O Maurício Valeixo, diretor-geral da Polícia Federal, o presidente Bolsonaro quer a demissão do Valeixo. E o Sérgio Moro imediatamente botou o cargo à disposição. Então, esta é a notícia. O Sérgio Moro pediu demissão. E nesse instante, nesse momento que nós estamos conversando com os senhores, o gabinete militar, principalmente, né, o poder moderador, está tentando cumprir o seu papel, que é desmanchar as tensões, fazer o Sérgio Moro ficar no seu lugar, mas até o momento a gente não sabe de duas coisas. Se o Valeixo, que é o diretor-geral da Polícia Federal, continua, e qual é o motivo que o presidente Bolsonaro quer que ele saia. Esse assunto vamos levar para quem tem informações quentes em Brasília, que é o nosso analista, o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, lá em São Paulo. Dr. Fernando, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez.
Boa tarde, João Batista e amigos do Notícias Agrícolas.
Por falta de notícias, a gente nunca vai deixar de ter nosso comentário. Olha que notícia hoje, hein?
Pois é, mas se você observar, João, e não é, a gente não banca caçando aqui.
Pois
mas,
é.
Obviamente, nós temos batido que nem um farol, assim, mostrando os rochedos, né, que estão à frente do barco onde todos nós estamos, né?
Sim.
E tá patente. Batemos ali, falou, tem coisa na frente, tem um iceberg ali, tem... Infelizmente, o problema de quem está enxergando as coisas um pouco mais à frente é que ele passa a ser mal visto atrás, né? Os que não enxergam começam a achar que você é que está falando alguma coisa fora da ordem. Mas, na verdade, o barco está caminhando para uma situação muito complicada, né? Eu estou denominando este fenômeno que nós estamos assistindo hoje no governo Bolsonaro de síndrome de Janus. Né? Janus é aquele deus romano que indicava os caminhos e os inícios. Né? Ele tinha uma cabeça com duas faces, uma voltada para a frente, outra para trás. Né? Uma voltada para o bem, outra para o mal. Né? Um voltado para as benesses dos caminhos escolhidos e outro voltado para o lado ruim dos caminhos escolhidos. Né? Ou seja, essa dupla face que a gente chama de Janus, né? Que aliás é daí que vem o termo gêmeos também, né? As faces são similares e vêm do mesmo corpo. Né? Esta síndrome está claramente mostrada hoje no governo Bolsonaro. Você tem a face da governabilidade com o gabinete moderador, com os ministros trabalhando no gabinete presidencial, com os demais ministros técnicos dando governabilidade, um governo que está caminhando, está resolvendo problemas, está resolvendo os conflitos, está impondo as reformas, está implementando as reformas já aprovadas. Esta é uma face. A outra é o proselitismo, é o discurso fácil, é o fanfarronice, né? São as pessoas que poluem as redes sociais falando mal de Deus e todo mundo, né? E acabam tendo uma guarida num discurso que, infelizmente, muitas vezes é adotado pelo próprio presidente. Este lado, esta face proselitista, ela complica, né? E ela, às vezes, causa uma série de atritos com a face do governo, né? Nós estamos vendo exatamente este momento hoje com esta questão, com esta crise no Ministério da Justiça, né? É a face né, do proselitismo, do não, é comigo, ninguém manda, eu faço, aconteço, e nós sabemos que por trás disso está a questão das nomeações que estão sendo negociadas com o Centrão, né, as nomeações e as pressões para que se paralise uma série de investigações que estão a cargo justamente da Polícia Federal, né, para que aí se abra espaço para uma negociação complexa, né, visando contornar o problema Rodrigo Maia na Câmara Federal, né? Ou seja, é o governo batendo contra o próprio governo para permanecer o governo. Fui claro?
Não, foi claro, e o mercado está nesta, digamos, clareza dos fatos, mas numa baita dúvida. Nesse instante, o mercado está caindo, a bolsa está caindo, doutor Fernando, 2%, e o dólar 5,50. Isso afeta todas as negociações do agro, né? Os preços, claro, com o dólar subindo, a soja sobe ainda mais, mas a bolsa caindo, as coisas vão ficar muito mais caras, enfim, são os reflexos imediatos no bolso, na economia. Fora, né, os reflexos entre nós, que defendemos o governo Bolsonaro, que eu defendo e continuo defendendo o próprio Jair Bolsonaro, apesar dessas idiosincrasias. Isso dá um gosto muito amargo na boca da gente, porque a gente está lutando por um novo país feito à base de reformas, e nós estamos batendo todos os dias aqui contra o mecanismo. O mecanismo não pode segurar as reformas, segurar os nossos países. Aí vem uma situação dessa, a gente fica meio sem. A gente fica meio perdido, confesso, viu, Fernando?
Sabe, você sabe que isso me parece um pouco aquela época em que nós também confiamos e elegemos o Fernando Collor de Mello. Era um rapaz novo, né, arrogante, né, era impetuoso. Aliás, esse é o termo que se aplica assim diretamente ao nosso presidente, é impetuoso, né? É um indivíduo que chuta a porta, né, tem vontade, né, mas que não tinha uma capacidade de negociação, de articulação, né? Ficou sem base, né? E aí até o menor conflito serviria para provocar um processo de impeachment, né? No caso do Collor foi aquela perua Elba, você lembra disso, né?
Sim.
Que nas demais acusações o próprio Supremo se encarregou de absolver, né? Mas enfim, né? A coisa estava feita. Aqui nós temos o mesmo problema, aliás, com uma personagem daquela época que reapareceu agora, né? Roberto Jefferson, né? Personagem daquela época, né? Era o líder do governo na Collor, né? E agora reaparece aí em defesa do Bolsonaro. Essas coincidências não são boas, mesmo porque o governo que nós elegemos, o governo Bolsonaro que nós elegemos em 18, e que passou de ano em 19, passou com louvor, né? Não é esse que nós estamos assistindo nas últimas semanas. Não é, né? Então, muito nos preocupa essa síndrome de Janus, essa dupla face. É necessário que haja uma conversa séria com o nosso presidente para que esta segunda face desapareça da cabeça do governo, que permaneça apenas uma face, que é o da governabilidade, de um governo que tem ido bem até agora e que a gente espera que continue, não é verdade?
Sim. Agora, assim, para os fatos, né, que o mercado caindo, dólar subindo, bolsa caindo, também as providências que a gente está lendo aqui das agências, que o gabinete militar está tentando desfazer essa crise, né, tentando manter o ministro Sérgio Moro na justiça, o nosso líder no combate à corrupção, às vezes está até mais bem querido, mais bem posicionado nas pesquisas que o próprio Bolsonaro. Isso são fatos, consequências de um detalhe que a gente agora não sabe. Por que é que o Jair Bolsonaro quer a demissão do diretor-geral da PF, o Maurício Valeixo? Qual é o motivo?
O motivo é muito simples, já não é de hoje, né? Há uma dupla pressão em cima do chefe da Polícia Federal, né? Do delegado-chefe da Polícia Federal, superintendente. E essa questão já vem desde o tempo que o Valeixo estava comandando a Polícia Federal no Rio de Janeiro, né? Primeiro, o Valeixo é uma das pontas da Operação Lava Jato. Então, ele tem uma pressão e ele tem trabalhado muito, né, na continuidade desta operação, né? O Supremo Tribunal Federal, você se lembra bem, fatiou a operação. Né? Parecia que ali eles tinham resolvido o problema, entre aspas, é tirado do Sérgio Moro, que na época era o juiz em Curitiba, tirado do Sérgio Moro parte da Operação Lava Jato, só que eles acabaram entregando aquilo para o Valeixo e o juiz do Rio de Janeiro, que é outro linha dura. Né? E aqui em São Paulo, também, parte da Lava Jato que veio para cá está continuando muito bem, com uma equipe muito bem acertada. Então, não deu resultado. Aí o Valeixo sai do Rio e vem para a Polícia Federal em Brasília, ao lado do Moro. Isso causou um desconforto no parlamento, naqueles deputados que nós já sabemos que estão lá totalmente envolvidos com as operações de corrupção que estão sendo investigadas, né? E a pressão foi forte. Mas essa pressão se ampliou com um outro detalhe. O Valeixo passou pela investigação daquela questão relacionada ao tal do rachuncho, né? Da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que envolve, né, quase todos os deputados do Rio, né? Entre eles o atual senador da República, Flávio Bolsonaro, filho do presidente, né? E por conta desta ligação do Valeixo com esta investigação, a pressão sobre esta nomeação se deu desde o início e por parte do próprio presidente. O presidente é muito apegado aos filhos. Os filhos são um dos problemas da República. Não podemos deixar de ver isso, né? Os filhos criam problemas para um presidente sistematicamente na República, né? E esse é um deles. Me parece que agora, no momento em que houve um passo, uma atravessada da linha de impedimento do presidente, a partir do momento em que ele deu uma anuência a um movimento de rua que visava derrubar as instituições da República. E isso abriu a oportunidade de se investigar pelo Supremo Tribunal Federal, até mesmo o envolvimento da base parlamentar do presidente Bolsonaro neste movimento. O Bolsonaro agora se viu na obrigação de negociar. E ele está abrindo espaço para negociar com todo o baixo clero da Câmara Federal, do Senado, e, para tanto, ele vai precisar dos cargos que estão dentro dos ministérios. Ele vai negociar os cargos, ele vai negociar os bancos, como o Banco do Nordeste, ele vai negociar secretarias, como a Secretaria do Trabalho, ele vai começar a precisar desses cargos. E hoje de manhã, ele fez uma reunião com o ministério, num tom muito agressivo, incomodou profundamente os ministros, inclusive o novo ministro da Saúde, ficaram todos muito incomodados, porque ele batia na mesa e falava: olha, aqui não tem mais porteira fechada, os cargos são todos do presidente, eu vou fazer o que é necessário, vou mexer. E, obviamente, ele acabou ferindo os brios, né, e ferindo o compromisso que ele tinha com o ministro Sérgio Moro, né? E é por isso que nós estamos agora vendo este conflito sem precedentes, né, no governo, num momento ruim, na hora errada, né, e com consequências que nós ainda não podemos avaliar.
Nossa, mas esse seu relato aí agora ao final é realmente preocupante, porque imagine esse ministério fantástico que está composto no governo Bolsonaro é feito de pessoas de alto nível, que não é batendo na mesa que você vai resolver os problemas com essas pessoas, com aquele grupo de pessoas de elite que nós temos ali no comando do nosso país. Então, isso que você está nos dizendo me deixa estarrecido, extremamente preocupado e torcendo para que não seja isso, né? Embora as suas fontes sejam muito fidedignas. E antes você fez você deu duas hipóteses para o Moro pedir demissão, que seria, um, né, o caso da investigação do filho dele, o Flávio, o senador Flávio, por causa da rachadinha, que eu imaginei a princípio que seria isso, porque está a cargo do diretor-geral da Polícia Federal, mas o segundo é mais preocupante, né? Porque ele está tentando fazer uma base parlamentar com pessoas, entre aspas, investigadas pela Polícia Federal. Aí não tem jeito, né?
E esse é o problema maior, porque o que aconteceu no caso do Flávio Bolsonaro? No primeiro momento, isso veio para a Polícia Federal, mas o ministro Sérgio Moro devolveu a investigação para o Estado. Ora, é uma investigação de uma rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Isso não tem nada de federal. Ah, mas envolve alguém que hoje é senador. Sim, mas o fato dele ser senador não desloca a investigação, né? E isso foi decidido, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a investigação, ela passa no que tange ao senador para a área federal, mas num segundo momento, né? E isso incomodou profundamente o presidente. Por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a investigação que corre no Rio de Janeiro está correndo por uma polícia civil, cujo comando foi nomeado pelo governador Witzel, né? E, pelo visto, é um grande amigo do nosso presidente Bolsonaro, né? Então, nós temos um problema aí de inter-relações políticas e regionais as mais variadas, né? E que acabam interferindo na governabilidade da República, né? Tudo isso podia ser relevado se o nosso presidente hoje, né, se desse conta do poder que ele tem, do ministério que ele tem, e da possibilidade que ele tem de fazer um bom governo ao par dessas questões. Isso não diz respeito à figura dele, né? Mas, infelizmente, ele se deixa contaminar. Quando ele se deixa contaminar, ele acaba contaminando a estabilidade do ministério que lhe serve e que ele escalou muito bem, né? É uma pena.
É como a gente diz aqui no interior, né? Ele morde o anzol e engole a linhada junto, né? Vai embora, né?
É um problema. Infelizmente, bom, o seu galo Bolsonaro aí no seu sítio deve saber bem como é que é, né?
Meu Deus.
Às vezes você tem que tentar de galo o tempo todo, né? Precisa ir com calma, né?
Precisa ir com calma. Mas o fato é esse, né? Quer dizer, não se tem até o momento, claro que os personagens não vão contar, um dia, quem sabe, a história coloque as coisas no seu devido lugar, mas até o momento a gente não sabe exatamente por que é que ele está pedindo a cabeça do Valeixo. Motivo sério deve ter. E o Moro deve ter também motivos mais sérios, mais do que suficientes para manter o Valeixo. E aí tem a frase basilar dele, assim, que diz que não existe porteira fechada aqui, ou seja, como se ele não pudesse interagir dentro da Polícia Federal, ele, Moro, Bolsonaro, como se ele não tivesse que agir lá dentro do Ministério do Moro, etc., da Saúde, etc. Ele quer ser o presidente de todos, né, com intersecção em todos os lugares.
Agora, possibilidade, porque, afinal, o governo federal, a responsabilidade é dele. É óbvio que ele pode nomear e as nomeações são de livre provimento do presidente. Mas é óbvio que essas nomeações também passam pela jurisdição do ministro. O ministro representa o presidente na pasta, né? Então, atropelar o ministro é muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Você tira a autoridade do ministro sobre os cargos que estão jurisdicionados a ele. Eu trabalhei a vida toda com direito penal militar e administrativo e disciplinar. Eu fui professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? Na minha vida toda foi trabalhar com o setor militar também, inclusive na advocacia, né? Então, eu entendo muito bem o que está acontecendo. É muito difícil você, como comandante-geral, ir lá meter o bedelho no comando da unidade, você entendeu? Você tira a responsabilidade, e aí você tira a autoridade do comandante do batalhão, do subcomandante, né, do comando da companhia, e aí não tem soldado, cabo, sargento que obedeça, né? Esse é um problema, né? Isso nós já vimos acontecer com o chamado presidencialismo de coalização, que é exatamente isso, né? Nomeava-se os cargos de acordo com o interesse dos políticos de ocasião, né? E aí cada um tinha o seu apaniguado dentro dos ministérios, o ministro às vezes não mandava nada e a corrupção corria solta. É este trauma que eu acho que acabou interferindo na reação do ministro Sérgio Moro, né, em tentar bater o pé e pedir demissão.
O fato é que nesse instante, né, Fernando, você sabe muito bem que a extrema imprensa está exultante, a esquerda está comemorando, né? Vai bater panela hoje pra caramba, né? E a gente fica se perguntando, bom, tomara que o poder moderador, né, o gabinete militar, vá lá, diga pro Sérgio Moro, olha, você é importante, por favor, tal. Claro que o Sérgio Moro sabe disso, né? Não é uma criança, né? E vá lá também, lá no terceiro andar, acalme o presidente, né? Todos somos adultos, ponto. Mas, por hipótese...
Esperando que isso aconteça, né? Todos estão esperando que, ao final deste dia, a gente tenha a confirmação do ministro como ministro, né? E as coisas sendo apaniguadas. E eu tenho ainda uma esperança muito forte de que este gabinete chame efetivamente o presidente, né, ao sentido da governabilidade e que ponha fim a este segundo rosto, né, que está aparecendo no governo federal, né, e que só um rosto passe a governar, né, e esse rosto proselitista desapareça, né.
Sim.
E esse rosto proselitista, a gente sabe, tem o gabinete do ódio, tem aquela turma toda que precisa ser extirpada da cúpula do governo federal, porque está atrapalhando a governabilidade do país, né? É o que todos nós queremos.
O fato é que ele está ampliando o desgaste, né? E você, inclusive, no seu artigo, está refletindo esse desgaste lá fora que está acontecendo para a imagem do Brasil. Mas antes de nós falarmos das consequências no mercado externo, enfim. No, fora do Brasil, vamos raciocinar por hipótese que o Moro realmente decida sair. O que que vai acontecer?
Bom, o governo é governo, né? O governo continua sendo governo. Então, o que acontece? Vai ter que trocar o ministro. Quem vai assumir esse ministério? Uma grande incógnita, né? Tem vários candidatos, inclusive dentro do governo e muito próximos ao presidente, né? Tem fila para poder ocupar aquele cargo, né? E, obviamente, vai haver uma alteração na Polícia Federal. O problema é o seguinte: essas instituições permanentes da República, são as Forças Armadas e os organismos policiais, né? Como é o caso da Polícia Federal, esses organismos permanentes, eles reagem a esse tipo de interferência. Por mais que você tente meter o bedelho na chefia de uma Polícia Federal, você não vai controlar o que os delegados, dentro das suas esferas de atribuição, poderão fazer, até mesmo para prejudicar quem tentou interferir. Nós já vimos isso acontecer aqui antes também, né? E hoje há uma ligação muito forte entre instituições permanentes, mídia, né, e judiciário. Esse canal ele tem servido para provocar instabilidade a vários governos, né? Michel Temer que o diga aí recentemente.
Sim, mas.
Então, é muito difícil você mexer hoje no organismo como é o do Ministério da Justiça, sem ter as salvaguardas necessárias. É isso que me preocupa.
Mas veja só, a Polícia Federal é um poder civil, ligado diretamente ao presidente, ligado ao Ministério, o Ministro da Justiça, ligado ao presidente. Agora, tem outro poder que a gente está sempre antecipando, devido às suas informações, que é o tal do poder moderador, composto pelos ministros militares, que tem lá a ABIN, que tem a Secretaria de Assuntos Estratégicos, etc. Tem seus poderes de informação também. Esse poder não vai ser suficiente para acalmar esse poder civil?
Não, a ABIN tem um problema sério no Brasil, né? O Serviço de Inteligência Brasileiro há muito tempo está sucateado. Nós estamos vendo a ABIN começar a funcionar com esse governo Bolsonaro, porque, afinal, desde o período Temer, quando o GSI era o general Etchegoyen, que era um grande general, né? Um sujeito brilhante nesse campo de informação e de inteligência, né? Desde o general Etchegoyen, nós começamos a observar a ABIN efetivamente assumindo as suas posições reais. Por que digo isso? Porque nós somos o único país no mundo que faz concurso público para espião.
Isso é, hein? O Araponga tem crachá, né, Fernando?
Não é verdade? Você publica, né? O Diário Oficial publica lá os que foram, né?
É muito engraçado isso.
Público para você faz licitação pública para a viatura da BIM, né?
É, o João Batista é agente secreto. Ora.
Você percebe? Então, nós temos alguns problemas aqui no Brasil, não do arco da velha, né? Não tenho o que falar, né?
Mas assim, então você acha que não tem jeito? Aí, se o Moro não for convencido, é morro água abaixo.
Ah, nós vamos ter um conflito institucional enorme. E, obviamente, o horizonte para 2022 vai ficar mais nublado, né, João Batista?
Mas então, Fernando, é disso que se trata, que se chama-se. É disso que se trata, porque estamos falando de estabilidade na economia, na estabilidade na política, estabilidade no país, na sociedade, nas famílias. A esperança desce um degrauzinho, Fernando.
Pois é, eu acho que nós estamos tendo um choque de realidade. Eu continuo esperançoso da mesma forma. Eu confio no governo federal, mas eu acho que o governo federal é maior que o presidente. Eu acho que a grande ilusão que nós tivemos até agora foi observar o presidente da República e achar que o governo federal era ele. Não é. O governo federal é maior que o presidente. Então, se nós temos um compromisso com o projeto que nós elegemos em 2018, um compromisso com esta manutenção da ordem pública e com as reformas necessárias à melhoria da República e do país, né? Se nós temos um compromisso com o governo federal, nós precisamos começar a ver o governo, né? E começar a observar a figura do presidente como algo integrado a esse governo e não maior que o governo, né? Esta visão que eu estou passando hoje é a visão que eu espero que o próprio presidente da República tenha dele mesmo em relação à máquina que ele governa. Isso é que é fundamental, que se nós não tivermos esta visão clara, institucional, séria, nós vamos ter problemas em relação à figura do presidente e à estabilidade do governo e da República.
Bom, para encerrar, para resumir, né, então nós estamos aqui com os nossos amigos acompanhando a análise do fato do dia, né, em cima da notícia. Nós estamos ainda sem saber, o Brasil ainda não sabe se o ministro Sérgio Moro continua ministro, se ele vai atender aos apelos de quem está apelando para ele continuar ficando, que é o Poder Moderador, o Gabinete Militar, ou se ele vai sair. E os motivos da saída seria a demissão que o presidente Bolsonaro exigiu pela manhã, não sei se continua exigindo, da saída do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Na análise que tivemos aqui com o Fernando, Dr. Fernando Pinheiro Pedro, dois seriam os motivos, né? Por hipótese, seria a investigação da Polícia Federal, que ela deve e deve estar continuando em cima do senador Flávio Bolsonaro, lá, em cima da rachadinha do tempo que ele foi deputado lá no Rio de Janeiro. Essa é uma hipótese, que está mais sempre evidente na imprensa. E a segunda hipótese, essa necessidade do presidente em fazer uma base parlamentar e está convocando parlamentares do baixo clero, que tem quase que a sua maioria problemas com a Polícia Federal, com a Operação Lava Jato. Aí que está o conflito. Para resumir, doutor Fernando, como a gente costuma dizer lá no interior, o que que eu vou dizer em casa?
Pois é. Bom, eu estou em casa aqui, já tenho um problema para dizer ali atrás.
É, eu estou vendo. O que vamos dizer em casa, então?
Nós estamos hoje realmente, olha, como gente que torce pela República e apoia o governo federal, o que nós podemos dizer é que estamos todos aqui torcendo, né, cruzando os dedos para que o gabinete moderador consiga moderar mais esse conflito e que a gente mantenha o ministro Sérgio Moro à frente da pasta da Justiça, né? É o que a gente pode esperar agora, né?
E de nossa parte, nós vamos publicar logo após o encerramento da nossa entrevista o seu artigo de hoje, A Síndrome de Janus, para a gente entender exatamente as duas faces, do bem e do mal, que nos aflige nesse momento. Tá certo, Fernando?
Tá certo. Vamos trabalhar. Vamos ver se a gente elimina uma das faces e deixa só a que vale, né?
A face boa.
No corpo da República.
A face boa. Tá certo, Fernando Pinheiro Pedro. Muito obrigado mais uma vez. Vamos em frente.
Abraço.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, claro que nós estamos de plantão, né? As duas agências que nós temos, associação, estão trabalhando, que é a agência Reuters e Estadão, trazendo as informações, e nós estamos postando para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil e de nossa parte, toda a nossa equipe, claro, em cima dessa notícia, porque ela é transformadora. Esperamos, como disse o Fernando Pinheiro Pedro, como no, na sua síndrome, no seu artigo Síndrome de Janus, que o que impere, que continue imperando, é a face do bem. Deus nos ajude, viva o Brasil e vamos em frente.